Começa agora, São Paulo de todos os tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de todos os tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.
Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem.
Estamos ouvindo só uma das canções de sucesso na voz de Gilberto Gil, Esperando na Janela.
Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar.
Ele é conhecido quase que no mundo todo. Além de ter mais de 50 álbuns gravados, Gilberto Gil também se destacou na carreira política. Foi vereador em sua terra natal, na Bahia, a cidade de Salvador, e foi também ministro da Cultura durante o governo Lula. A música, porém, está no sangue. E ele, mesmo exercendo cargos públicos, continuou cantando e compondo. Ele está agora com um novo álbum, considerado pela crítica como um dos mais sofisticados trabalhos de sua carreira. Gil vem interpretando temas gravados originalmente por João Gilberto e canta duas inéditas, Um Abraço no João e a canção Gilbertos.
Aparece a cada 100 anos um, e a cada 25 um aprendiz. Aparece a cada 100 anos um mestre da canção no país. Aparece a cada 100 anos um, e a cada 25 um aprendiz.
Olha o Gil destacando a importância de Dorival Caymmi. Foi Dorival Caymmi quem nos deu a noção da canção como um liceu. A cada 100 anos, um verdadeiro mestre aparece entre nós. E entre nós, alguns que o seguirão, ampliando-lhe a voz e o violão. Esse é o Gilberto Gil, falando de Dorival Caymmi. Vamos ouvir um pouco mais essa nova canção.
A cada 100 anos, um verdadeiro mestre aparece entre nós. E entre nós, alguns que o seguirão, ampliando-lhe a voz e o violão.
O álbum incorpora a produção de Moreno, filho de Caetano Veloso e Bem, filho do Gil. Mas quem não se lembra de Você e Eu, letra de Carlos Lira e Vinícius de Moraes, na voz de João Gilberto? Pois é, ouça como ficou bonita com Gilberto Gil.
Podem me chamar e me pedir e me rogar. Poder mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, que eu não vou ir, melhor lhe pedir. Não vou ir, não quero ir. E também podem me entregar, e até sorrir e até chorar. E podem mesmo imaginar.
Gilberto Gil se apresentou no último final de semana em São Paulo. Quem assistiu, assistiu, porque os ingressos acabaram um mês antes das apresentações. Agora é esperar por mais apresentações de Gilberto Gil. Enquanto isso não acontece, vamos ouvir aqui mais um pouco do trabalho dele.
Vamos fugir deste lugar, baby. Vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue.
Gilberto Passos Gil Moreira nasceu em 26 de junho de 42. É filho de médico e viveu durante algum tempo no interior da Bahia, onde recebeu grande influência da música popular. Ainda na infância, ganhou um violão de presente da mãe e conheceu a música de João Gilberto, que lhe deu grande impulso para seguir carreira. Estudou filosofia na Faculdade Federal da Bahia e lá conheceu Caetano Veloso, Tom Zé, Gal Costa e Maria Bethânia. Foi com essa turma que ele migrou para o eixo Rio-São Paulo, despontando no terceiro festival, de música popular brasileira da TV Record, onde apresentou Domingo no Parque.
O rei da brincadeira,
e José,
o rei da confusão,
e João,
um trabalhava na feira,
e José,
outro na construção. A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar capoeira, não foi pra lá, pra Ribeira foi namorar.
Gil participou do Manifesto Tropicalista, junto com Caetano, Torquato Neto e Rogério Duprá, entre outros. A ideia era a fusão de elementos da música americana com os ritmos brasileiros. O tropicalismo causou polêmica, mas abriu portas à música popular brasileira, que se diversificou. Por conta da censura do regime militar, foi viver no exílio em Londres, e também ali, Caetano estava com ele. De volta ao Brasil, promoveu com Maria Bethânia, Gal e Caetano a banda chamada Doces Bárbaros, que rendeu várias turnês e um disco. Procissão, Aquele Abraço, Expresso 2222, Super-Homem, Realce. Gil compôs músicas para Simone, Elis Regina e Cazuza. No programa Galeria, apresentado em 1983, ele fala das músicas polêmicas que fez e ainda, como acreditar em Deus.
Eu quis falar com Deus.
Você anda de bem com Deus, Gil?
Eu tenho muito esse sentimento da presença da divindade em todos os momentos, em todos os fatos, em todas as situações da vida. Sou muito religioso nesse sentido, uma espécie de religiosidade ateia, uma espécie de Deus sem nome, né? Aquilo que no fim dessa canção, tão bem interpretada pela saudosa Elis, né? Onde a gente diz... A estrada que no final vai dar em nada do que a gente pensava encontrar. Ou seja, Deus como esse sentimento difuso de alguma coisa que está para além do horizonte, acima do céu, abaixo do chão, alguma coisa inalcançável na sua forma, mas absolutamente presente na sua essência, entende? Uma coisa assim, Deus não tem cara, Deus não tem corpo. O corpo de Deus e a cara de Deus é a cara do universo, entende? É a cara de tudo, é a cara do bem, é a cara do mal. Aqui de novo aquela história, quer dizer, Deus para mim é isso, é essa presença, é essa capacidade universal de despejar energia em tudo, tá entendendo? Esse processo, digamos, constante do movimento e da mudança no universo. Isso é a grande força de Deus. Deus é tudo.
Outro ponto polêmico do programa Galeria de 1983 com Gilberto Gil, a questão da sexualidade.
E o Super-Homem, Gil? Você, que astral assim você estava quando compôs o Super-Homem?
Pensando mesmo nesse sentido abrangente da sexualidade, né, o sentido da complementaridade dos opostos, né, tanto no plano da sexualidade no homem, quanto no plano de todos os contrastes da natureza, né? O dia e a noite, o céu e a terra, o branco e o preto. Esse sentido complementar, o bem e o mal, aquilo que a gente falava de novo, quer dizer, esse sentido da exclusividade sexual, quer dizer, uma coisa que já não é possível, digamos assim, a reafirmação tranquila desse sentimento de sexualidade absolutamente, sexualidades absolutamente separadas. Eu acho que no sentido geral de manifestação dos humores da interioridade de uma pessoa, todo mundo é ao mesmo tempo homem e mulher, todo mundo tem componentes nítidas de ambas as coisas, né, de ambos os sexos. E a música é sobre isso, sobre essa coisa do super-homem, que é super-homem na medida exatamente em que ele incorpora sua qualidade feminina com mais tranquilidade, com mais integridade.
Gil também fez uma homenagem aos punks da periferia.
O punk da periferia, Gil, essa música até aconteceu uma coisa interessante, uma entrevista que você fez na televisão agora, recente, e a repórter perguntou o que, que você achava quando os punks, parece que reclamaram alguma coisa dessa música. Você deu uma resposta interessante. Você disse assim, bom, eles reclamaram, isso é uma prova de que realmente eles são punks. Punks.
Pois é.
Foi isso.
Ficaria muito fácil, né, os punks gostarem de alguma coisa que provém de fora deles, de fora do seu contexto de criação e tal. Mas de qualquer forma, eu acho a música muito interessante, porque ela extrapola um pouco essa coisa do punk. A intenção dela não é a utilização do universo punk como moldura para a música, é uma utilização tática, na verdade. A música é muito mais dirigida a um sentimento geral, digamos assim, dessa rebeldia contida no ser humano e digamos assim, atiçada e provocada pelas condições cada vez mais dificultantes, né, da sobrevivência e da vida. Aquela coisa, a primeira frase da música é muito nítida, né, das feridas que a pobreza cria. Eu sou o pus, quer dizer, eu soube que alguns punks não gostavam da identificação com o lixo e com a porcaria e etc, etc. Mas acontece que, infelizmente, eles têm que segurar a barra dos estereótipos, né? Todos nós, quando nos expomos ao microscópio, né, aos holofotes da opinião pública, estamos sujeitos aos estereótipos, né? Tem um que diz, ah, isso é aquilo, é isso, é bicha, é não sei o quê, papapá, papapá. Então, os punks estão, o estereótipo deles é isso, é a agressividade, é esse compromisso com o desgostante, com o grotesco e etc. Essa é a linguagem deles. Então, não tem, na verdade, que se queixar. Eles se queixam porque são punks mesmo, né?
Parabéns, Gilberto Gil, pelo novo trabalho. Gostar de Gil é curtir a liberdade de expressão. Ouça agora de nosso arquivo digital aquilo que foi destaque através dos tempos nas páginas de O Estado de São Paulo.
Domingo, 24 de julho de 1932. Santos Dumont, a morte do grande brasileiro.
Vamos ao intervalo.
Para entregar sua declaração de rendimentos pessoa jurídica, vá ao Banco Econômico, agência São Bento, onde funciona um posto de recepção da Delegacia da Receita Federal em São Paulo. Banco Econômico S.A., Viaduto Santa Efigênia, 70. Eldorado de São Paulo, música e notícias.
No quintal por trás de casa tem.
São Paulo de todos os tempos. Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano.
Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como Navegante Negro, tinha a dignidade de um mestre sábio.
João Bosco pode ser considerado um ícone da MPB. Cantor e compositor consagrado, desde o início, sempre foi o fiel e o melhor intérprete de suas próprias canções. Brinquedo de Papel Machê é um exemplo.
Cores do mar, festa do sol, vida fazer, todo sonho brilhar, ser feliz, no teu colo dormir, depois acordar, sendo seu, o marido, brinquedo de papel. do sol, vida fazer todo sonho brilhar, ser feliz no teu colo dormir, depois acordar sendo seu bom marido, brinquedo de papel machê.
João Bosco fez também canções que viraram clássicos nas vozes de outros artistas do gênero, como Elis Regina, em Dois Pra Lá, Dois Pra Cá.
Sentindo frio em minha alma, te convidei pra dançar, a tua voz me acalmava, são dois pra lá, dois pra cá. Meu coração traiçoeiro.
O Bêbado e o Equilibrista se tornou um hino informal da anistia política.
Caía a tarde feito um viaduto, e um bêbado trajando luto, e lembrou Carlinhos.
João Bosco, que é irmão do também cantor Tunai, começou a tocar violão aos 12 anos, incentivado pela família, cheia de músicos em Minas Gerais. Anos mais tarde, foi para a Faculdade de Engenharia Metalúrgica, em Ouro Preto, e sem abandonar os estudos, se dedicou à música, atraído principalmente pelo jazz, bossa nova e tropicalismo. Um de seus primeiros parceiros foi Vinícius de Moraes, que o encorajou a ir para o Rio de Janeiro. Algumas músicas da dupla são Rosa dos Ventos, Samba do Pouso e O Mergulhador. Em 1971, João Bosco conhece o letrista Aldir Blanc, com quem faria uma série de geniais parcerias. Bala com Bala, De Frente pro Crime, Kit Cavaquinho, Caça Raposa, Falso Brilhante, O Rancho da Goiabada.
Tá lá o corpo estendido no chão.
Essa é De Frente pro Crime.
Em vez de rosto, uma foto de um gol. Em vez de rezo, uma praga de alguém. E um silêncio servido de amém. O bar mais perto depressa lotou. Malandro junto com um trabalhador. Um homem subiu na mesa do bar e fez discurso pra vereador. Veio o camelô vender anel, cordão, perfume barato, baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã, baixou o santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. E então, tá lá o corpo estendido no chão.
A mistura mineiro-carioca de João Bosco e Aldir Blanc foi, com certeza, uma das mais bem-sucedidas parcerias da MPB. Porém, em 1983, ambos os compositores romperam e a parceria foi desfeita. Com isso, João passou a atuar mais como cantor e encontrou novos parceiros, como Capinã de Papel Machê e o Wally Salomão. João tem um filho poeta, Francisco Bosco, com quem compôs as faixas do disco As Mil e Uma Aldeias.
Ah, Madagascar, volto rumo do mar, no sertão do Ceará, vou passar.
Porém, vale lembrar que em 2006, Aldir Blanc e João Bosco retomaram a parceria. Podemos dizer que o retorno da dupla foi mais que um emocionado reencontro. Virou presente para a nossa MPB. Em 2006, ao comemorar seus 30 anos de carreira, o artista decidiu presentear os fãs com o lançamento de seu primeiro DVD, Obrigado Gente, gravado ao vivo no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, pela Universal. Vamos ouvir um trecho desse show de 2006. Me Esse show de João Bosco foi gravado em São Paulo e contou com participações de Ginga, Hamilton Holanda, Yamandu Costa e Djavan. O DVD dessa apresentação permanece em catálogo. Sem dúvida alguma, esse trabalho foi mais que um marco na carreira desse verdadeiro artista, João Bosco. Que orgulho poder falar dele.
Tá lá o corpo estendido no chão. Em vez de rosto, uma foto de um gol. Em vez de rezo, uma praga de alguém. E um silêncio servido de amém. O bar mais perto depressa lotou. Malandro junto com um trabalhador. Um homem subiu na mesa do bar e fez discurso pra vereador. Veio camelô vender anel, portão, perfume barato, baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã baixou o santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. E então tá lá o corpo estendido no chão. Em vez de rosto, uma foto de um gol. Em vez de rezo, uma praga de alguém. E um silêncio servindo de amém. Sem pressa foi cada um pro seu lado, pensando numa mulher ou num time. Olhei o corpo no chão e fechei minha janela de frente pro crime. Veio o camelô vender anel, portão, perfume barato, baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã baixou o santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. E então veio o camelô vender anel, portão, perfume barato, baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã baixou o santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. E então tá lá o corpo estendido no chão.
AM 700 kHz.
Passeios da Memória com Paulo Bonfim.
Fim de ano é sempre inventário que se encerra. O olhar dos jovens mortos cobra aquilo que deixamos de ser. Ah, sempre eles, voltando para nossas falhas. Ressurge a Vila Buarque, com lampiões de gás, serenatas, namoros com meninas em flor e meninos, não da Rua Paulo, mas da Rua Rego Freitas, lutando por terrenos abandonados e casas assombradas. Éramos 3 mosquiteiros enfrentando as turmas da General Jardim e da Amaral Gurgel. 3 mosquiteiros armados de estilingues à espera da invasão das hordas do Bexiga, que, por sorte, nunca chegou a acontecer. Primeiro morre Antônio, Portos. Em seguida, Valdomiro, Aramis. Depois Henrique, Atos, volta para a Alemanha e toca o bairro pela estepe, desaparecendo aos 16 anos na frente de Stalingrado. 3 mosquiteiros partiam, restando a D'Artagnan o consolo de evocá-los. Um arquipélago de adeuses cresce em torno dos passos gastos de rotina. Os amigos que se foram voltam e indagam o que sobrou de juventude nos companheiros que ficaram. Laurici vem nadando do alto mar. Procura no Guarujá o perfil dos chalés. Sacode os cabelos molhados e sorri de nossas verdades grisalhas. Vera Amaral desponta com seu violão marchetado de estrelas. Heleninha Valadão Azevedo, a primeira namorada, fita-nos com seus olhos tristes. E a graça de Pulpe Coutinho e de Marta Stefano ressurge da manhã. Silvinho Portugal desenha um novo dia. Otavinho Mendes, Eduardo Cajado, Sérgio Siridônio e Aratangi falam de sonhos que ficaram intactos no velho paulistano. Paulo Sérgio Millet anda pela Praça da República, a praça mítica de nossa mocidade, em companhia de Carlinhos Penteado, Landulfo Monteiro, Áulio Iedo Martins e Pedro Morato Kramber. E o lirismo caminha com eles. José Luiz Patti acaba de encontrar Dalmo Florence e Marcelo Pitombo. Tema da faculdade é canção de estudante envolvendo seus passos. Em direção a eles caminham abraçados os dois Nelsons, o Rodrigues do Lago e o Polo. De várias gerações vão surgindo amigos que conheci e os que evoco no território das lembranças. Fefeu, Botelho de Miranda, Pedro Neto, Clóvis Bueno de Azevedo, Odilon Salles Penteado e Alberto Cardoso de Melo encontram através da senha da poesia. E o grupo vai aumentando, atravessa Barão de Itapetininga, cruza o viaduto e marcha para o Largo de São Francisco, território livre no mundo aprisionado. Numa esquina da São João, a voz que nos chama, e lá vem o abraço de Rui Apocalipse, o possesso de magia, evocando o dorido adeus a Djalma Barbosa. Ayrton Passos e Pirolim Souza Queiroz do Amaral dão instrução de voo aos anjos. Clovito Camargo semeia ternura. Geraldo Junqueira de Oliveira filma o roteiro de evocações. Sérgio Coelho e Carlão Mesquita vêm de longe. Em suas lapelas, a madrugada floresce. Encontramos Geraldo Santos na 7 de abril e falamos de D.H. Lawrence e do Barco da Morte, onde todos haviam embarcado um dia, enquanto permanecíamos no cais, com desaponto dos sobreviventes.
Paulo Bonfim, hein? Passeios da Memória.
Estamos apresentando São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
Que o tempo não espera, a vida é derradeira. Quem é vai ser, já era de qualquer maneira. O mundo é do eu quero, quem me der é triste.
Tristeza. Estamos ouvindo O Tempo e a Hora, com Cláudia Peri Ribeiro e coro, música que faz parte da Sinfonia Paulistana de Billy Blanco. Este é o São Paulo de Todos os Tempos e um documento inédito de Adoniran Barbosa, editado primeiro nos anos 80 em long play e depois reeditado na década de 90 em CD. Adoniran Barbosa deixou vários depoimentos em emissoras de TV, em emissoras de rádio, e esse trabalho recolheu um pouco dos depoimentos do Adoniran e juntou tudo em um disco. Vamos começar ouvindo este documento inédito de Adoniran Barbosa, com ele participando do programa O Fino da Bossa, com Elis Regina. Eu já apresentei algumas vezes no São Paulo de Todos os Tempos Adoniran Barbosa e Elis Regina cantando. É interessantíssimo esse documento, vale a pena ouvir mais uma vez.
Eu agora vou prestar a minha homenagem a um artista que não pertence à minha geração. Isto é, ele não tem 20 anos. Mas no caso, ter 20 anos não é muito importante, não. Porque o que importa é a música que ele faz, que é muito boa.
Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar. Ali onde agora está, esse edifício alto, era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi ali, seu moço, que eu, uma
Mato Grosso e o Joca, construímos nossa maloca. Mas um dia eu nem quero me lembrar, veio um homem com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Adoniran Barbosa. Adoniran, de quem é a saudosa maloca?
É, também eu fiz. Eu fiz comigo mesmo.
Ah, você fez com você. Você, eu sei, tem muitas outras músicas, não? Por exemplo?
Tem uma que eu fiz há alguns dias, chama-se Luz da Light.
Luz da Light você fez com quem?
Fiz comigo mesmo.
Ah, sim. Você pode mostrar a música pra nós?
Vai. Lá no morro... Pera, dá o tom. Lá no morro, quando a luz da light pifa, nós apela pra vela, que alumeia também. Quando tem, se não tem, não faz mal. A gente samba no escuro, que é muito mais legal. E é natural. Depois eu tenho um outro samba que esse já fiz com alguém.
Com alguém? Quem é esse alguém?
Esse alguém chama-se Hervé Cordovil.
Muito importante. E que música é essa que você fez?
Chama-se... Não pode rir. Esse não pode rir.
Não pode, então não ri.
Porque esse samba é bonito.
É bonito.
Chama-se Prova de Carinho.
Ah, sim.
É, Mário, per favore. Fala inglês. Agora não pode rir.
Ai, não ri.
Não pode rir.
Prometo que não vou rir.
Esse não pode rir. Com a corda-me do meu cavaquinho, fiz uma aliança pra ela, prova de carinho. Com a corda-me do meu cavaquinho, fiz uma aliança pra ela, prova de carinho.
Que prova, hein?
Não é bonito?
Sacrificou a corda-me.
Enrolou no dedão, enrolou e teve.
Que mais?
Depois eu fiz comigo mesmo, de parceria.
Com você também, ah,
mesmo.
Sim.
Eu fiz As Mariposas.
Você pode mostrar pra gente?
As Mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentar. Elas rodam, roda, roda, depois se senta em cima dos pratos da lâmpada pra descansar.
E que mais que pode mostrar pra gente?
Esse é pra rir bastante.
Tá bom.
Chama-se diz também comigo.
Você pode me
mesmo
dizer qual é o que não é pra rir?
Todos, um não é pra rir, prova de carne não é pra rir.
Tá bom.
E esse chama-se Um Samba no Bexiga.
Que bexiga? Eu não sou daqui, tenho direito de querer saber.
Bexiga é o apelido de um bairro chamado Bela Vista, que é aqui pertinho.
Mas e por que que o bairro Bela Vista tem o apelido de Bexiga?
Fala, eu falo assim, o que é que nós fazemos? Você fala o quê, viu?
Tá bom.
Sabe o que nós faz?
O que que nós faz?
Nada.
Você também não sabe?
Não sei por que que é Bexiga. Eu sei, mas pra explicar demora muito.
Então tá, o programa tem que acabar hoje. Então,
é melhor rapidinho e rasteiro.
Pois é.
Esse é pra rir.
Esse é pra rir, então tá, eu vim.
Domingo nós fomos num samba no Bexiga, na Rua Major, na casa do Nicola. A mesa nota é o clopo, saiu uma baita de uma briga, era só pizza que voava, junto com as brajolas. Nós era estranho no lugar, e não quisemos se meter, não fomos lá pra brigar, nós fomos lá pra comer. Na hora H se enfiemos debaixo da mesa, fiquemos ali, de beleza, vendo Nicola brigar. dali a pouco escutei uma patrulha chegar e o sargento Oliveira falar: não tem importância, o chamado às ambulâncias. Aí ele diz assim: calma, pessoal, a situação aqui tá muito cínica. Os mais pior, vai pras clínicas. Domingo nós, etc.
Eu sei, mas muita gente não sabe. Você foi parceiro por correspondência de um dos maiores nomes da música brasileira, não só da música moderna, mas da música brasileira mesmo, em todos os tempos. Agora, eu queria saber como foi que aconteceu isso. Como é que você se tornou parceiro de Vinícius de Moraes sem sequer conhecê-lo?
É fácil.
Mas como?
Era a Cida Almeida, que é muito amiga dele,
sim,
não é? Recebeu, ele estava em Paris nessa ocasião.
Sim.
Na Unesco. E ela recebeu uma carta dele. E dentro da carta veio assim essa letra, dois versinhos. E dizia embaixo: Araci, faça o que você quiser com esses versos.
Então Araci pegou e deu
então,
pra
ela,
você.
Eu tava pertinho dela, ela é ligação minha, né?
Sim.
Ela disse: quando adiantar, bota a música aí.
Quer dizer que e a letra faço. É de Vinícius de Moraes é. E a melodia que é sua?
A letra é de Vinícius e a musiquinha é minha.
Você pode mostrar pra gente?
Você conhece?
Eu conheço.
Mas eu dou a saída, você embala depois, tá?
Tá bom.
Bom dia, tristeza, que tarde, tristeza, você veio hoje me ver.
Já estava ficando até meio triste de estar tanto tempo longe de você. Se chegue tristeza e sente comigo aqui nessa mesa de bar, beba do meu copo, me dê o seu ombro que é para ele. Chorar de tristeza, tristeza de amar. Bonita, eu tenho um convite meio maroto pra fazer pra você. Quer ficar aqui no programa até o fim com a gente?
Ficar mais aqui?
Ficar aqui.
Não, não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser.
Por quê?
Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Comecei minha carreira como compositor, como cantor, aliás, na Rádio Cruzeiro do Sul, no Lago da Misericórdia, na Rádio Cruzeiro do Sul, como calouro. Eu entrei ali cantando um samba de Noé Rosa, que tem o título, que traz por título Filosofia. Ali eu comecei cantando sambas. Eu trabalhava na Rua 25 de Março, eu era entregador, eu fazia entregas de encomendas. Então, toda vez que eu saía da loja para fazer uma entrega, eu passava lá na rádio e ficava ali batendo papo com os amigos, conversando com o pessoal do rádio. Então, até que um dia eu disse: posso tomar parte no programa de calouro? Então, o Paraguaçu falou assim: pode sim, senhor, você pode sim, senhor. É só que aos sábados. Pode vir aqui sábado que o senhor vai tomar parte. Então, chegou o sábado e fui para lá, o locutor era o Jorge Amaral. E o Paraguaçu era o diretor artístico do programa dos Calouros. Então, peguei, cantei um samba Se eu precisar algum dia de ir pro batente, aí ou bater o gongo, eu saí fora. Muito bem. Aí o outro sábado fui lá outra vez, aí eu cantei Filosofia do Noé Rosa.
No mundo me condena e ninguém tem pena de andar falando mal do meu nome, deixando de saber se de sede vou morrer ou se vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim. Eu vou vivendo neste mundo, sendo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você, da aristocracia, que tem dinheiro, mas não tem alegria, de viver eternamente sendo escravo dessa gente que cultiva a hipocrisia.
Eu sempre gostei de samba, eu sou sambista nato. Gosto de samba, não foi fácil para mim entrar como compositor, foi difícil, porque ninguém queria nada com as minhas letras. Com as minhas letras que falavam de nós vai, nós quer, nós fumos, nós peguemos. Agora, precisa saber falar errado. Se não souber falar errado, é melhor não falar errado. Melhor não ficar quieto, ganhar mais, sabe? Porque... Mas não é italiano, não. Também crioulo fala errado assim. Eu tenho amigo crioulo, no Bexiga, o Bexiga é uma beleza, vocês não sabem. O Bexiga, a raça italiana e crioulo, vivem junto há muitos anos. Então você vê crioulo falar cantado, falar igual o Brás, falar cantado, igualzinho fosse filho daquela de italiano. Quer dizer, um troço gostoso.
Piove, piove, fa tempo que piove qua, Gigi. E io, sempre io, sotto la tua finestra, e vuoi senza me sentire, ridere, 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 di queste infelici qui. Ti ricordi, Gioconda, di quella sera in Guarujá, quando il mare ti portava via e mi chiamasti, aiuto Marcello! La tua Gioconda ha paura di quest'onda, oi, 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 piove.
San Paolo che amanhece trabalhando.
Trabalhos técnicos de Valdir Paiano e Oswaldo Silva. Apoio de produção, Douglas Matos e Gilson Monteiro.